Hey, 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 como é que é, pessoal? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Que bom começar mais um programa, que bom. Fico tão contente quando digo estas palavras. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Maus Hábitos Podcast, um espaço livre, de pensamento livre, onde eu e o meu querido amigo Hugo Zagallo trocamos ideias sobre a vida e o mundo. Querido amigo Hugo, como estás tu desse lado?
Eu estou muito bom e acho interessante que a introdução do podcast foi mudando. E agora é hey, hey, hey sempre. E eu até quando te ligo ao telefone, yeah, digo hey, hey, hey.
É. Não sei de onde é que vem este hey, 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 mas eu agora também gosto. Acho que,
é um ótimo, é tipo uns degraus. Hey, 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 hey. É mágico, é tipo magia do século XVIII.
Pois é, já o Pai Natal tinha uma semelhante, ele dizia ho, 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 não é?
Exato, isto aqui é Pai Natal, mas...
Isto é um... Yeah. O Pai Natal sabia também o que é que estava a fazer para chamar a atenção das pessoas, não é? Convidativo.
Exato.
Ho, ho, ho. Exatamente. Hey, hey, hey. Mesmo uma gargalhada, se tu pensares.
É um ha, ha, ha. Pois é. É o 3, o 3 está sempre juntos. O 3 é o número divino.
Pois é, porque repara, se fosse hey, hey...
Ah, falta algo,
é,
sim.
Não é?
Falta
é
um
mais
leal.
Agressivo, é quase mal educado. Hey, hey! Não é?
mesmo na escrita, na linguagem, tu deves sempre dizer 3 coisas.
Ah, sim?
Sim. Quando dizes 4, não tem uma musicalidade tão concreta.
Ok, olha, não tinha pensado nisso.
É o pá, pá e pá.
Pá, pá e pá, pois.
Exato.
Que é a apresentação, o conflito, resolução. Três
exatamente,
partes,
sim.
Narrativa.
Princípio, meio, fim.
Princípio, meio, fim. Excelente. Hey, hey, hey. Muito bom. Olha, meu caro, hoje temos um episódio muito especial. Aliás, meus caros, que estou a falar para vocês ouvintes, neste caso, é que o episódio que nós vamos transmitir hoje é um episódio especial porque ele já foi gravado há umas semanas atrás, mas não foi partilhado no nosso podcast, foi partilhado no podcast da nossa amiga Mafalda Correia. E é, na verdade, uma conversa muito interessante sobre um tema no qual eu e o Hugo até temos pontos de vista diferentes em alguns pontos e que é interessante nesse sentido porque gerou-se aqui um pequeno debate sobre amor amor e relações que nós decidimos
não,
partilhar
amor,
convosco.
Temos de dizer 3 agora.
Ah, pois claro.
Amor, relações e infidelidade.
Exatamente, lá está. Hey, hey, hey. E portanto, não sei, Hugo, queres dizer algumas palavras sobre este episódio que vamos
sim,
partilhar?
Isto é aquele tema que nós sempre tivemos dificuldade em falar.
Pois
e
é.
A Mafalda, quando nos convidou para este podcast, nós até dissemos: olha, boa, temos aqui um terceiro elemento que vai mediar esta conversa. E agora, desde o último episódio, que estamos na era dos debates.
Pois é.
O último episódio, e o debate tem um caráter diferente do nosso diálogo habitual. O nosso diálogo habitual é muito a subir. É muito sim, porque sim, 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 pá, 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 pá.
É um drop. Conclusão. Pois
exato.
É.
E o debate é mais jogo de ténis, é mais terrestre.
Ah, é? Então toma lá este serviço. Agora
exato.
Então, apanha lá esta.
E é também é mais difícil de preparar. Portanto, o debate é, por natureza, mais orgânico. Está a acontecer.
Sem dúvida.
Porque
sem dúvida.
Eu nunca sei o que tu vais dizer. Então, quando tu dizes, eu tenho que repostar. E aí estamos a descobrir onde é que estamos a chegar. E pá, e o debate, eu estive a pensar muito no debate do episódio passado, sabes?
Ok. Então já paraste de comer carne, portanto.
e cada vez mais me divido entre os dois. Aquilo que nós estávamos a tentar dividir, que é o problema da tortura e da forma como tratamos os animais, separado do problema de se há alguma coisa inerentemente mal com o ciclo da vida de animais passarem células uns para os outros.
Exato.
Por exemplo, lembras-te naquele documentário da Netflix, dos peixes? Como é que se chama esse documentário?
O Seaspiracy?
O Seaspiracy. O que é interessante é que o documentário todo está... A mensagem que está a passar é que tu não deves comer peixe... Mas depois um dos exemplos é que nós andamos a caçar os tubarões, que são o topo do food chain.
Porque os tubarões comem os peixes.
Pois, e se tu perturbas aquele delicado balanço da ecologia, do ecossistema, vai tudo abaixo. Os médios começam a ficar maiores, comem os pequeninos todos e depois já não há mais. Estás a ver?
É isso, um bocadinho... Ou seja, nós Sim. matarmos os tubarões, o que acaba por acontecer é que deixa de haver peixes a longo prazo, não é? E portanto nós não podemos comer peixe porque já não há peixe, porque os tubarões não comeram os peixes que comem
pois,
os outros peixes.
Mas os tubarões comem peixe. Estás a ver? E o problema é tirares aquele que come o peixe. Portanto, para uma ecologia, para um ecossistema funcionar, precisa do top dog.
Pois.
E então aí está a separar ainda mais. Se calhar não há nada em mal em comer carne quando estás envolvido numa ecologia natural. Mas quando nós Sim. estamos completamente separados disso, isso já não existe. Portanto, na prática, claro, o teu claro. Ponto é imbatível. Porque
é isso.
isso não existe.
Sim, mas tens toda... Ou seja, o teu argumento é completamente válido. Mas, de facto, há esse distanciamento. Nós já corrompemos tanto o ciclo natural das coisas que já não há... Já chegámos a um ponto de não retorno nesse sentido.
Mas para mim o argumento era mais forte se focasse mesmo nisso, para não confundir. Imagina que tu
falar,
dizias...
Temos que fazer isso.
Por exemplo, essas quintas que tu viste no documentário, naqueles vídeos do Earthling Ed...
Uhum.
E se fosse muito mais difícil tratar os animais assim, se houvesse muito mais regulamentação, se houvesse muito mais fiscalização, tipo, se fosse mesmo impossível tratar os animais assim, se quisesses criar vacas para comer, tinhas que as tratar bem, ter um selo de approval e
Não,
a carne se calhar
é um
subia muito de preço e tu só comias muito pouco.
Sim, porque não? No entanto, eu acho que isso é um paradoxo, porque tratar bem uma vaca para a comer não deixa de ser uma coisa, na minha opinião, na minha humilde opinião, agora recente opinião, contra a natura, porque eu sou da opinião que a vaca não nasce com o propósito de ser comida por nós. E nesse sentido, acho que tudo o que envolva uma logística para que a transformemos em alimento, mesmo extrair o seu leite, acho que é errado à partida. Portanto, não interessa o quão bem a gente trata as vacas.
Sim,
interessa
moralmente
que a gente não as coma nem beba o leite delas.
Moralmente é errado criar um animal, fazê-lo nascer especificamente para o nosso uso. Concordo?
Sim, exatamente.
Agora, imagina que estás isto é o melhor exemplo. Imagina que estás num sítio onde há muitos veados que estão a destruir o ecossistema, ou coelhos, ou qualquer coisa. E se tu matares alguns, vais ajudar todas as outras espécies abaixo deles.
Sim, sim.
Tipo, aí já faz sentido.
Mas isso é uma hipótese hipotética, não é? Porque,
não, existem facto... vários sítios. Por exemplo, na Austrália, não tenho agora exemplos de cabeça, mas...
ou seja, admito que haja situações dessas... Isso depois é aquela pergunta de retórica que tu és psicólogo e sabes que estas perguntas são boas para nos fazer pensar, não é? É como aquela pergunta do tu roubarias um banco para salvar a vida da tua filha, não é? Para dar comida à tua filha. Tu matarias alguém se salvasse a vida da tua filha, que é muito controverso, não é? E eu acho que é onde a gente vai parar se for por aí, se formos responder a essas perguntas, que ter que matar um animal para a sobrevivência de outros, não é? Ou para a nossa própria, é um bocado este princípio, não é?
Vamos parar à filosofia moral. Aliás, vai tudo dar à filosofia.
Exatamente.
A base de tudo é filosofia. Pá, há uma coisa super interessante. Se tu puseres no Wikipédia qualquer palavra e depois carregares na primeira palavra link desse artigo, vais ter a filosofia. Qualquer palavra. Queres experimentar?
Ok, epá, podemos experimentar aqui rapidamente, mas depois eu sugeria passarmos ao outro episódio, até porque temos que fazer aqui uma gestão cuidada do nosso tempo.
Estamos
mas,
bem,
mas
acho
por
que...
Por favor, sim. avança, mostra-me então.
É que isto
exemplo,
é mesmo interessante, porque e o nosso podcast também, no fundo, na base, é a filosofia. O nosso podcast é a filosofia.
Uhum,
sempre sim, tu estás a tentar encontrar soluções verbais, descobrir coisas, estás no âmbito da filosofia. Ok, estamos aqui no Wikipédia. Diz-me uma palavra qualquer.
Alimentação.
Em inglês.
Alimentação em inglês será nourishment? Não.
Mas dá-me uma palavra mais tipo um objeto, para ser ainda mais estranho que vai ter a filosofia.
Ok, então vamos falar de mesa, table.
Table. Table. Agora não funcionava.
Aconteceu alguma coisa?
Não, vamos a isto. Table. Ok, há aqui vários tables. Nós queremos a table onde se come. Piece of furniture, table. Ok, a primeira palavra é furniture. Vou carregar em furniture. Depois a primeira palavra é... decorative art.
Ok.
Depois é design. Depois é prototype. Depois é semantics. Philosophy. Já está em philosophy.
Ah, estou a perceber, entendi, ok.
Vai tudo, mesmo que ponha as bolhas.
Vai tudo dar a
philosophy.
Interessante, interessante.
Só mais uma, nisso que estavas a falar do que estávamos a falar do tubarão sair, é um... Sim. Bocadinho isso que acontece com psicadélicos. Okay. Nós temos um ecossistema cerebral tão suave, tão delicado, que tu, se tiras o tubarão, aquele ego que controla tudo, então vem tudo ao de cima e é uma confusão total, e o ecossistema está-te a dar está-te a dar, não é ideias, é formatos que tu nunca viste, pessoas, tipo, pá, eu tive este exemplo com que eu agora estou com aquela ideia do doutoramento, não me larga.
Vais fazer um doutoramento?
Outra vez, estou com a ideia do doutoramento, não posso fazer, não tenho tempo para fazer, é uma estupidez, mas dou por mim a procurar e encontrei um e enviei a aplicação. E depois assisti a um debate interno entre as minhas subpersonalidades, aquela que queria fazer, que está cá por dentro a querer que aconteça, e aquela que não queria fazer. E eu encontrei um meio termo entre os dois, porque eu tinha preparado já tinha uma proposta de doutoramento preparada e disse: vou enviar esta.
Claro.
Pronto, já está feita. Mas depois dizia lá que era com uma estrutura diferente, eu tinha que explicar o método mais. E eu decidi, pá, vou enviar assim, porque assim ficam os dois contentes.
Muito bem.
Mas eu estava a falar com os dois, estás a ver, ok, tu não queres fazer, mas já está feito, portanto é só enviar e...
Estavas a ser o mediador dos teus dois eus.
Exatamente. E eles aceitaram os dois. Aquele que não queria fazer disse, ok, pronto, já está feito, envia. E eu até lhe disse, e se formos aceitos vais fazer o teu melhor, claro. E ele, sim, claro, tipo, eu faço sempre o meu melhor quando sou aceito. E o outro também, posso enviar isto como está assim, não fazemos as alterações? Ele disse, vá, está bem, vá, vamos ver o que é que o destino diz. E eu acho que nós estamos sempre assim.
Mas vais fazer um bom trabalho também, não é? Ele,
sim, mas sim, esse sim, já tá. Quer, esse é o que quer.
Esse é o que faz sempre um bom trabalho.
Pronto, aqui estou-me a dar como esquizofrénico. Olha, o que é que vamos fazer este fim de semana?
Olha, este fim de semana vai ser um fim de semana muito especial. Eu e o Hugo vamos num pequeno retiro para a experiência da exposição à substância psilocibina num contexto terapêutico e não festivo ou recreativo. Embora, pronto, acabará talvez por ser inevitavelmente recreativo, no sentido em que vamos desligar um bocadinho das nossas rotinas diárias e das nossas vidas. Mas para todos os efeitos é um grande acontecimento e estamos muito entusiasmados. Como é que tu estás a sentir? Que expectativas é que tens para este fim de semana?
Eu estou ativado fisiologicamente e estou a interpretar isto como entusiasmo.
Excelente. Excelente. E tens alguma intenção, algo que procures desta experiência?
A minha principal intenção é levar à terra aquilo que nós falamos. Portanto, nós não simplesmente falamos de coisas, nós vamos experimentar.
Ah, claro, exatamente.
Nós tivemos um professor catedrático a falar sobre isto, estamos a investigar a ciência dos psicadélicos, acreditamos que é o futuro da saúde mental. Uhum. E não vamos só falar, vamos ver o que é que está a acontecer em Portugal.
Exatamente.
O meu
exatamente.
Principal objetivo é esse, como terapeuta, como português,
Exatamente, e como ser humano,
e como ser humano, vamos ver o que é isto. E claro que também tenho alguns detalhes que gostava que ficassem claros.
Sim.
Eu durmo pessimamente, não como bem, podia fazer exercício, era bom que a psilocibina me desse umas notas.
Yeah, desse aí um ajuste na trajetória.
Exato.
Muito bem, pá, eu também sinto o mesmo e também estou muito entusiasmado. É isso, malta, para a semana vamos, não perca o próximo episódio, porque vamos ter esta experiência para vos contar em pormenor e dizer o que é que sentimos e o que é que experienciamos. E até lá, fiquem com esta conversa com a nossa amiga Mafalda Correia, que eu espero que também vocês também gostem, porque não deixa de ser interessante pensar sobre estes assuntos. Vamos nos despedir agora, antes de arrancar com o episódio, só porque já está gravado, vão ouvir uma despedida outra vez no final.
E deixa-me só dizer o podcast da Mafalda, que é o GP3S, Divórcio Consciente.
Exatamente.
É uma página para pais que querem fazer, quando se querem separar, vamos fazer isto da melhor forma. Não há razão para estar em conflitos. E é isso que esta página faz, que este podcast faz. Vão seguir o podcast, vão segui-la nas redes sociais. E fiquem com esta conversa, que é muito interessante e é mais um destes debates de bola de ténis de um lado para o outro. Espero que gostem. Obrigado, Mafalda. E é isso, para a semana estamos cá com o relatório, com o report.
Report.
Da nossa experiência psicadélica. Fiquem bem.
Um abraço, malta. Até para a semana.
Tchau, tchau.
Olá, Hugo. Olá, Martim.
Olá. Olá.
Tudo bem convosco?
Tudo bem, Mafalda. Como estás?
Estou bem, obrigada. Hugo, e tu?
Muito bem, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui no teu podcast e tu estares no nosso também, porque isto é um sistema especial onde ambos somos convidados e ambos somos host. Portanto, vamos a isto, a junção. E sabes o que é interessante? Este podcast é sobre amor, sobre relações e sobre infidelidade, e aqui estamos a fazer um relacionamento áudio entre dois podcasts.
Não vais sugerir que alguém está a ser infiel aqui.
Nós já estamos a ser infiéis e tu és a mais infiel de todas, porque tens convidados diferentes todas as semanas.
É
tu
verdade.
És a pior, tipo monogamia,
sim, sim,
para
sim.
Ti.
Não, é mesmo um amor muito plural.
Exatamente.
Verdade. Hoje também é curioso que somos três também, o tema traz três tópicos e nós também somos três.
Exatamente.
Portanto, pois é. Se calhar podemos arrancar com o primeiro tópico, que é sobre amor. E a convidar o Hugo a dar o toque de saída para este tema.
Amor, ei, amor.
Estás tramada, Mafalda, porque agora podes sentar confortavelmente, que vão começar uns bons 15 minutos.
Não, mas vamos a isto todos juntos, já que somos três,
claro,
vamos fazer,
sim, claro,
aqui um homenage à Troá.
Eu gosto desta dinâmica a três, homenage à Troá, lá
está. Que é? O que é o amor para vocês? Quando eu digo amor, o que é que vocês pensam?
Ok, Mafalda, queres ir tu?
Olha, o meu lado maternal, assim que falas em amor, pensa nos meus filhos, mas e no amor de mãe, no amor filial, não é?
Uhum.
Mas o nosso convite e o desafio para falarmos aqui seria do amor romântico, e acho que podemos manter o foco nesse tipo de amor.
Uhum.
Embora eu presumo e vou percebendo que muitas vezes temos alguma tendência a reproduzir nos amores românticos coisas relacionadas com os nossos amores parentais, não é? E com o tipo de amor que tivemos dos nossos pais, ou falta dele, nas nossas relações românticas, o que muitas vezes torna a coisa mais complicada do que poderia ser à partida se conseguíssemos partir para uma relação de amor sem esses padrões e sem essas faltas anteriores. Portanto, pensa no amor romântico, o que é para mim o amor? Para mim o amor tem mudado muito a perspectiva, mas hoje em dia é o sítio onde eu posso ser quem sou. É uma relação onde eu posso ser quem sou.
Excelente.
Mas é interessante, tu, a primeira ideia que te vem quando vem o amor é o amor para os teus filhos.
Sim.
Que é um amor assim mais puro, não, sem nenhuma, não é, ninguém pertence a ninguém, é uma coisa completamente platónica.
Uhum. Sim.
E o amor romântico também está permeado por esse tipo de amor mais universal.
Sim.
Onde se calhar ao início vocês só estão, são só duas almas a conectarem-se. E depois é que temos esta convenção social de nos agarrarmos um ao outro e da monogamia, de ficarmos sempre juntos.
Sim, porque eu também julgo que no amor temos tendência a procurar qualquer coisa que nos complete. E isso, ao mesmo tempo que é o que nos aproxima, é o que mais tarde nos vai afastar, que é quando andamos à procura do outro qualquer coisa que nos preencha, sabendo nós que isso nunca vai acontecer, é uma ilusão, não é?
Sim, isso é a ideia do Platão, que ele escreveu no simpósio, que é aquele mito de nós de antes éramos dois, tínhamos só um corpo e duas cabeças, e éramos seres a dois, e depois Zeus zangou-se e separou-nos. E nós andamos a vida toda à procura de ficar preenchidos, de encontrar aquela próxima pessoa. Pá, e de certa maneira isso é verdade, porque todos nós somos dois. Se tu pensares, nós somos os nossos pais. Nós somos o fruto de, nem sempre, mas de amor, de poemas, de canções, toda aquela história romântica que aconteceu, que levou à nossa nascença. E então, dependendo da temporalidade que tu vês, do passado para o futuro, ou assim numa temporalidade mais global, nós somos todos a junção de duas pessoas. E depois, estamos todos cá por causa disso. Então nós andamos à procura de... Quer dizer, se tu fosses um alien Deus, o que é que tu fazias com dois humanos? Nós somos um puzzle perfeito. Nós encaixamos um no outro.
Interessante.
Diz...
Não, eu estava aqui a tentar arranjar um espaço na conversa só para também dar o meu input do que é que eu acho que é o amor, porque tocaste aí num ponto interessante, aliás tocaram ambos, que é a referência que nós temos, ou seja, quando nós começamos a apaixonar-nos e a ficar pronto e a criar, a desenvolver esta sensação de amor por outra pessoa, vamos imediatamente buscar as referências que temos. E é curioso como, eu por exemplo no meu caso, e eu não gosto muito de falar da minha vida pessoal, mas neste caso vou abrir uma exceção porque faz sentido para a conversa, aliás será difícil termos esta conversa sem mencionar alguns pormenores da vida pessoal, mas que é a referência dos nossos pais. E eu sou filho de pais divorciados, de pais separados, assim é que é, desde muito cedo, e cresci com a normalidade da minha vida ser essa, não é? Portanto, imediatamente, eu acho que inconscientemente, aliás, tive sempre uma referência clara de que não é preciso estar com alguém para viver e para estar bem. O que me leva a depois, obviamente, que independentemente de tudo isso, uma pessoa apaixona-se, é inevitável, e depois tem desilusões e cresce e aprende. E hoje em dia o que é para mim o amor é muito diferente, obviamente, do que era há 15 anos ou há 20 anos atrás. Ao telefone com o Zagalo, quando estávamos com o Hugo, quando estávamos aqui a falar sobre a conversa que íamos ter, eu mencionei uma analogia que para mim é a mais bonita do que é o amor, que é a analogia da flor. Provavelmente já ouviste isto, Mafalda, não sei se foi, se é, é alguém como o Dalai Lama que diz esta analogia, que é, amar é como apreciarmos uma flor. E quando nós apreciamos uma flor, nós vamos cheirá-la, nós podemos fazer-lhe uma festinha, nós podemos deitar-nos ao lado dela, mas nunca a podemos arrancar. E a partir do momento em que nós arrancamos a flor, ela morre. E para mim foi essa a lição sobre o amor que a vida me deu. Foi que isso mesmo, o casamento e quer dizer... Agora, discutivelmente, poderão dizer que muitos casamentos são felizes, e o do Hugo é um casamento muito feliz, e eu respeito, e ninguém é igual, né? Não há duas pessoas iguais, portanto, obviamente, as pessoas vivem de maneiras diferentes, mas, na minha opinião, acho que o amor é muito mais uma coisa de deixar ser do que de ter, ou de juntar, ou de fazer a dois. Eu acho que o amor é uma coisa que deve ser contemplativa, deve ser uma coisa passiva e não ativa. Não sei como é que eu posso dizer isto de uma forma mais clara, mas portanto a analogia da flor para mim é a definição do amor. É deixar a flor ser, deixar a flor estar. E a flor não te pertence nunca, nem tu pertences a ninguém. E agora, só para rematar mais uma que o Hugo disse, de nós somos um puzzle, entendo, mas não sei se concordo inteiramente, porque para mim dificilmente eu cheguei a um nível de paz interna e de estabilidade mais forte do que já sozinho do que alguma vez cheguei com outra pessoa, percebes? Obviamente que que ninguém nos explicou as regras deste jogo quando a gente nasce e o mundo é um desconhecido constante e obviamente que um homem e uma mulher se acasalarem reproduzem-se, portanto alguma coisa ali funciona e faz algum sentido. Mas não faria sentido, porque como é que tu explicas então o amor homossexual, ou como é que tu explicas...
Mas esse puzzle também encaixa.
Esse puzzle também encaixa, é pá, sim, mas se formos por aí então não somos bem um puzzle, somos peças moldáveis que fazem, que fazer para isso eu também encaixo comigo próprio, não é? Se formos por aí.
Sim, e isso o amor é um ato de conexão. Isto é aquilo do... tu estás a tentar conectar, é uma das...
Não, é errado, uma das... quer dizer, errado. Na minha perspectiva, eu não acho que o amor seja um acto de conexão, seja, é um acto de apreciação.
Ok, então vê assim. Lembras-te daquilo do inconsciente coletivo e da consciência universal? Aquilo que a nossa consciência... Tu meditas, Mafalda, conheces
sim.
Mindfulness e isso?
Sim, sim.
Sabes a técnica, não é? A técnica de mindfulness é tu identificaste com o objeto da consciência, com aquilo que está a perceber, com aquilo que está aware, e não com os conteúdos da consciência.
Certo. Pronto. Eu sou aquele que pensa, eu não sou o pensamento.
Exato. É. E esse que pensa é quase igual em todos nós. Podes dizer que é universal. Que a consciência se está a apoderar, a consciência só se consegue manifestar, a consciência quando se manifesta na realidade paga um preço, que é a separação, porque para tu existires tens que ser diferente de alguma coisa. Portanto, esta consciência universal que está em todos nós, para se manifestar na realidade tem que se separar, mas é uma ilusão. Pronto, e o amor é outra palavra para esta consciência universal, mas é de outra perspectiva. Portanto, a consciência é da perspectiva do pensamento e o amor é da perspectiva do sentimento, mas é a mesma coisa. E da perspectiva da percepção é a beleza. E então quando tu te apaixonas e te sentes conectado com uma pessoa, tu não estás a descobrir alguma coisa, tu estás a filtrar tudo aquilo que é conteúdo e a ver a realidade da conexão.
Sobretudo está a acontecer uma coisa que é brutal, que é estás a sentir, a tua experiência do outro é interna, é dentro de ti. Tu experimentas o outro dentro de ti.
Exato.
Ok.
Tu não experimentas o outro no outro, tu experimentas o outro dentro de ti. E portanto, é também na relação com o outro que tu te descobres a ti. Esta ideia, sim. Nós quando nascemos, os bebés quando nascem, vêm muito fundidos, não conseguem distinguir-se entre si e a mãe, não é? Ou o cuidador primário. Para eles é fusional, são a mesma coisa. E depois, conforme vão crescendo e vão ganhando competências cognitivas, começam-se a diferenciar da mãe. E, agora sou eu, agora és tu. Portanto, uma criança pequenina tem dificuldade em dizer eu, não é? Diz mim ou diz tu, que é como a mãe se refere a si. Sim. E, portanto, faz parte do nosso crescimento conseguir distinguir entre eu e tu. E a seguir faz parte do nosso crescimento distinguir que, ok, eu sou eu, tu és tu, mas eu penso também a partir daquilo que tu pensas. Nós temos uma coisa que se chama a teoria da mente, que é eu sei que penso uma coisa diferente de vocês, mas também sei que vocês pensam sobre aquilo que eu estou a pensar. E é nesse encontro, não é? É nesse encontro em que eu, ao mesmo tempo que me distingo e me assemelho, que nós também nos vamos conhecendo. Olha, do ponto de vista da parentalidade, eu trabalho com parentalidade e há uma coisa que eu adoro trabalhar com os pais, que é nós conhecemos os nossos próprios limites quando eles são ultrapassados. E isto só acontece em relação. Só em relação. É que eu consigo conhecer os meus limites. Portanto, essa ideia, Martim, de que o amor é só contemplativo, eu não sei se será suficiente. Se não é preciso juntar aquilo com o que estava a propor, que é a conexão que vai fazer com que eu, na relação contigo, me descubra a mim.
Interessante.
Sim, e quem é que és tu? Quem é que é mim? Porque nesta teoria da não-dualidade, tu és a consciência universal que está toda conectada e que se separou para existir. E depois nós temos pequenas amostras disto ao longo da vida, não é só... Quando vês essa flor, Martim, quando cheiras essa flor, estás através da percepção a ver esta consciência universal, que neste caso é a beleza, que é a mesma palavra para consciência. E o amor é a mesma palavra... Mas para o sentimento, é isto tudo que é universal. Portanto, nós estamos todos conectados e depois separamos-nos. E depois temos assim uma amostra, tipo um amuse-bouche da conectividade anterior. E estás a voltar ao teu eu real, àquele eu da consciência universal. Aquilo que os monges vão fazer quando vão para as montanhas e retiram todos os conteúdos da consciência e se conectam com aquilo que observa. com aquilo que é comum a todos nós.
Mas, repara, nós, mas diz-me só uma coisa, mas isso... porque estão a falar daqui, eu acho que estamos a misturar dois assuntos, talvez, que é uma relação monógama com o amor. Porque isso que vocês estão a dizer, essa conexão de que vocês falam, não tem necessariamente que acontecer apenas com uma pessoa.
Certo.
Não, claro, certo. Claro. Não, aliás, é muito mais confuso, o amor romântico confunde este amor todo.
Porque é isso.
Eu nem sei se é o amor romântico. Eu acho que se calhar até é a estrutura que nós demos ao amor romântico.
Exatamente, eu acho que o problema está aí mesmo.
Pois, não há razão nenhuma para acreditar que os nossos antepassados, como caçadores-recoletores, não partilhavam tudo e não partilhavam os parceiros.
Sim, basta pensar, fazendo analogias com a natureza, que é sempre bom. Um agricultor vai plantar sementes em muitos sítios e vários tipos de sementes que crescem em diferentes tipos de árvore. Porque é que a convenção é que duas pessoas se devem juntar para sempre e estar sempre juntas? Se calhar o lógico é a semente ser espalhada e ser cruzada com várias pessoas, com muitas formas, não é? Eu acho que, na minha opinião e pela experiência que eu tenho, que é, só posso falar por mim, não posso falar por mais ninguém, eu sinto que existe um prazo para a parceria amorosa entre duas pessoas. Há um prazo. Acontece é que há pessoas que têm prazos que são maiores do que a sua própria vida e acabam por ficar felizes juntos para sempre. Noutros casos, nem tanto. E por isso é que se vêem divórcios, infidelidades e coisas assim esquisitas, porque as pessoas não entendem que o prazo dessa relação terminou. Não sei se concordam.
Acho que é exatamente isso. E é aquilo que a Mafalda estava a dizer, que nós somos o reflexo. Tu não sabes quem és se não interagires com pessoas.
Exato.
Pois.
Portanto,
pois.
Tu és o reflexo daquilo que as pessoas, da forma como as pessoas te veem. E quando tu conheces alguém naquele período inicial que tu estás a falar, e sentes aquelas borboletas no estômago que te levantam e te tiram da rede de espaço-tempo e tocas com os deuses, tipo, estás fora disto tudo, sentes que tudo é possível, essa pessoa está a elevar o teu potencial ao máximo, estás a ser o teu eu melhor, estás a escrever canções e poemas e ela mostra-te aquilo que tu podes ser.
E depois passa.
Mas não é isso que passa, é o efeito, essa chama é que passa. Portanto, tu deixas de comportar assim e então, quando estás com essa pessoa, imagina que depois de 2 anos estás com a pessoa e não fazes esforço nenhum e então sempre que estás com essa pessoa relembras-te quem é que és. Que és uma pessoa que não faz esforço nenhum, que não tem potencial. Tipo, não é bem a pessoa, é a forma como tu te tens comportado à frente da pessoa que gasta.
Pois, entendo. Mas nessa lógica, então, quanto mais pessoas tiveres, mais te descobres a ti próprio, porque vais despoletar coisas diferentes a cada vez que fizeres isso. Vais ter reflexos diferentes, porque as pessoas são diferentes, a reação é diferente e tu vais-te conhecer melhor.
Sim, não tem que ser forçosamente à custa de relações amorosas. Daí também acho eu a importância de, mesmo que haja uma relação monogâmica, a importância que é diversificar os contextos onde estamos, estar com outros casais, estar com outras pessoas, não é? Quando o casal também fica muito fechado só sobre si, pode acontecer, é mais fácil disso acontecer, o que vocês estão agora a descrever, não é? Que é cair num sítio onde eu deixo de me conhecer porque só me conheço com esta pessoa.
Pois. E porque não ir um pouco mais longe e pensar que a parceria pode-se permanecer e as pessoas não podem estar amorosamente também com outras pessoas?
Pois, naturalmente é isso que acontece. Sim. Isto é uma convenção da sociedade para a qual tu nasceste. Agora, pois, e as coisas estão mal. O problema da sociedade e da ordem é isso. É que te protege e também te dá identidade, porque se não houvesse sociedade tu não sabias o que é que era ser músico. Portanto, tu nasces para uma sociedade que tem papéis para desempenhar e um deles é o casamento. E esse existe. E, quer dizer, a não ser que inventes uma coisa nova, é difícil, não é? E eu percebo que tu conseguiste encontrar uma fórmula que funciona, mas para a maior parte das pessoas é difícil encontrar esse esquema onde podes... É a mesma coisa que a escola. Tipo, a escola, toda a gente sabe que a escola não é ideal, foi construída no século XIX... Mas tu pões a tua filha na escola, tipo, porque não há outra opção. os funerais, os casamentos na igreja, se calhar não és religioso, mas pá, é um sistema que já existe na
claro,
sociedade.
Mas se todos pensarem dessa forma, estamos condenados, certo?
Não é estar condenados, é ver o que é que aconteceu.
Estamos condenados ao obsoleto, à não evolução.
Não, a evolução acontece, mas acontece baseada numa ordem que se mantém, senão é o caos total. E nós gostamos muito mais de ordem do que de caos. Nós gostamos de um bocadinho de caos, um bocadinho de novidade. Tipo, tu vais dormir no silêncio, na tua caminha, tipo, tudo calminho, tudo previsível. Andas num chão que confias, entras num prédio e sabes que foram arquitetos competentes que construíram.
Pois é,
e
pois
depois
é.
Vais a uma galeria de arte e vês um bocadinho de novidade. Tipo. E a realidade é que as pessoas querem estar juntas e querem e sonham isso. E as convenções sociais também te ensinam, também criam os teus sonhos. Tipo, é inegável isso. E estamos a lutar contra a biologia como lutamos contra muitas outras coisas. Há muitas coisas que são naturais que nós não fazemos.
Certo. E também temos que nos lembrar que as convenções sociais também surgiram para dar resposta a alguma necessidade. Elas também não caíram na lotaria.
Pois, e a realidade...
As convenções sociais apareceram para dar resposta à necessidade, às nossas necessidades.
Sim, completamente, e eu até acho, Mafalda, desculpa interromper-te, só para acrescentar que, felizmente, eu acho que nós estamos a viver numa época em que estão precisamente a expandir-se as convenções e estamos a assistir ao nascimento de uma nova normalidade e de uma nova aceitação de muitas outras realidades que vão para além do casamento.
Sim.
Sim. E mesmo o próprio casamento tem vindo a mudar. Há não muito pouco tempo atrás era suposto casar-se virgem.
Pois.
Hoje em dia, quem é que quer casar virgem? Por amor da santa. Uma pessoa sabe lá o que é que vai, primeiro tem que se certificar.
É exato. Esse exemplo, Mafalda, foi excelente, porque só mostra tão claramente o caminho em que estamos a ir, não é? Se é permitido estar com outras pessoas antes do casamento, como não era até agora, porque não será permitido depois disso.
Uhum. Já sim, começa a haver esses movimentos, não é? Estávamos a falar há pouco, um pouco disso também. Já começa a haver alguns desses movimentos em que pessoas, de forma explícita, casais, de forma explícita, aceitam que a relação, as relações sexuais não sejam exclusivas.
Sim.
Já começa a haver movimentos nesse
sim,
sentido.
Sim, isso era o ideal, não é? Tipo, se isso fosse uma opção, eu assinava já na linha.
Mas isso só não é uma opção porque tu não fazes por isso.
Não, o quê? Mas eu estou com outra pessoa, não é?
Então, mas...
Sim, mas vocês podem fazer esse acordo um com o outro, que é... Está
bem,
isso é onde eu quero chegar.
Está bem, mas e então?
Até porque então aqui não estamos aqui, não é? Já estamos a tocar num assunto que é um bocadinho a infidelidade. Porque a infidelidade...
Exato, já estamos a chegar lá.
Eu não sei se é permitido já avançar no assunto.
Vamos, sim.
Vou perder a cabeça e vou partir. Vai. Porque a infidelidade só acontece exatamente por causa disto. Porque há um contrato, entre aspas, que é quebrado.
Não é entre aspas, é literalmente. Há um contrato legal.
No caso do casamento, é literalmente. Mas no caso do namoro ou no caso de um romance, é simplesmente um contrato figurativo, não é? Que é quebrado e só é quebrado. E a pessoa só se sente traída de facto porque na sua cabeça tem como dado adquirido que a outra pessoa lhe pertence. Que é a premissa errada, é o princípio errado. É claro que uma coisa é um compromisso quando nós estamos... Mesmo a traição pode acontecer entre amigos, não é? Eu posso trair a confiança de um amigo e é uma infidelidade, no fundo, ao meu amigo. Mas eu acho que... Não, na verdade, não sei. Estou-me aqui...
Não, mas é claro que é. O que acontece é que tu acordas algo, não é? Tu entras para uma relação onde há algo que está estipulado e depois quebras essa confiança. Portanto, o que tu estás a fazer é a mentir. E isso é mau. Se calhar não tem nada a ver... Se calhar o ciúme nem sequer existe.
Pois, se for falado, ou seja, se não houver esse contrato, porque às vezes esse contrato acontece não verbalmente, não é? A pessoa parte do princípio que agora é isso. E quando não há comunicação, quando não há honestidade, quando não há coisa, é que acontecem essas coisas, não é?
E tu ias sentir a mesma coisa. Imagina que vivias com um amigo e que ele te roubava uma música tua e a publicava.
Pois.
Isso ia ser uma traição brutal, que tu ias começar a imaginar o que é que ele fez, exatamente como imaginas quando alguém te trai.
Pois é, pois é, pois
então é,
pois
é. É possível que não tenha nada a ver. Ah, houve um antropólogo que foi viver com uma tribo que vive como nós vivíamos a maior parte da nossa evolução. E ele perguntou: mas se tu deixas as tuas mulheres fazerem o que quiserem, como é que sabes quem é filho de quem? E ele diz: para nós, os filhos da tribo são todos filhos de todos.
Sim.
E tu tens esse indício quando passeias na rua. As crianças são propriedade do público. Tipo, eu posso fazer uma festinha na cabeça de uma criança, na boa. Tu sentes isso, tu vês um bebê e riste para ele. Mas depois voltas para a tua casa e fechas a porta. Estás a ver? Porque nós fomos construídos como caçadores-recoletores e não há nada que nos diga que nessa época havia monogamia. Portanto, isto é uma convenção nova que, como estávamos a falar, Mafalda veio com a agricultura há 12 mil anos atrás, onde finalmente nós começámos a pensar: espera lá, este pedaço de terra é meu. Estás a ver?
Estas ovelhas são minhas.
Sim, nós já não fazemos parte do ecossistema dos processos naturais da natureza. Estás a ver? De repente, esta terra é minha. Não plantes cá a tua semente, nem penses. E depois, a minha mulher. Estás a ver? Agora
é só essas duas palavras dão-me arrepios. Vou ser sincero.
Mulher, e a tua filha?
Não é tua, homem.
E a tua filha?
A minha filha, e isto custa-me muito dizer em voz alta, também não é minha. Não é.
Mas tal como eu. É tu. Sim, está bem, não é tu, é tu.
Não é.
Tu é que és pai dela.
Eu sou pai dela, isso implica muita coisa, mas o que não implica certamente é ela ser minha propriedade. Não é.
Pois, mas isso é semântica, não é? Porque tu escreves uma música e dizes que é a tua música, mas também podes dizer
não,
que...
Não, olha, vou-te contradizer já, porque a música, a partir do momento que tu a ouves e que te identificas com ela, já deixou de ser minha. Ela agora é a tua música. Eu canto milhares de músicas que nem sei quem as escreveu e são minhas. Esta música é minha.
Está bem, mas também estás a utilizar frase? A preposição aí, portanto é a minha música.
Sim, mas atenção, estou a dizer é minha, como eu consigo identificar-me como ela, não te pertence.
Sim,
não,
claro, não te pertence, exato. E isso é amor, aí já estamos a fugir daquele amor, sim, onde estamos a conectar com o universo.
É engraçado como estamos tão rapidamente, sem termos pensado muito nisso, a ligar uma coisa à outra, o amor e a sexualidade. E então já estamos a misturar a monogamia, que tem a ver no fundo com a exclusividade das relações sexuais, estamos a ligá-la ao amor romântico. Vejam bem como isto está enfiado na nossa cabeça.
É um problema.
Não é? Está totalmente conectado. Eu estava aqui a pensar nessa pequena troca de ideias que tiveram sobre a infidelidade e a fidelidade em relação a amigos ou em relação a um colega de trabalho. Nós também podemos ser infiéis a nós próprios, não é? Portanto, podemos estar a ser altamente, podemos nos trair a nós próprios, que é das maiores das traições e é uma sensação horrorosa. Portanto, provavelmente esta questão da traição não está tão ligada a questões de sexualidade ou de intimidade, de relações, mas mais a esse compromisso, a essa verdade, a essa honestidade na relação. Porque eu, quando me traio, é porque deixei de ter essa verdade na relação comigo própria. E tanto, se calhar a questão da traição, e isso ia-vos convidar para pensar um bocadinho e discutir isto, que é, ok, a traição tem a ver com essa honestidade comigo próprio ou tem a ver com relacionar-me do ponto de vista corporal e sexual com outra pessoa?
Então, começa sempre por uma ilusão a nós próprios. Há tantos paralelos entre a traição ou a infidelidade e uma recaída, por exemplo, no mundo das substâncias.
Das drogas.
Porque tu... A infidelidade não, é muito raro que aconteça assim sem mais nem menos. Tu tens que te convencer muito e ser muito delicado da forma como te levas lá. É a mesma coisa que uma pessoa que está limpa há 2 anos e quer recair, mas não recai logo, demora se calhar 6 meses a convencer-se. Ah, tu podes ir para ali, não faz mal, e depois devagarinho vai lá. E com a infidelidade é a mesma coisa. Ah, nós somos só amigos, vamos lá beber um copo, e estás assim a caminhar para o inevitável. A construir, porque pá, tu és um conjunto, pá, isto é o que eu gosto mais da ideia dos psicanalistas, que é que nós temos várias personalidades que são tão inteligentes como tu, e então essa parte tua que quer isso, sabe, sim, que se te disser vai lá ter com ela, tu não aceitas, então tem que te manipular discretamente, vai lá para ali.
Vai, o que leva à pergunta, a partir de que momento é que estás de facto a se atrair?
Claro.
É, não é?
Claro.
Pois,
a traição se calhar, sim, começa com a responder àquela mensagem, com a receptividade, não é? Com,
sim, e nos Narcóticos Anónimos é isso que se identifica. Tu tens que identificar o primeiro
festa,
passo.
Não é? É, vais àquela
não, nem
festa.
Isso. Não fizeste a cama e fazes todos os dias e hoje não fizeste, já estás a recair.
Interessante.
Sim, mas olha, parece-me um bocadinho redutor, Hugo, olha, da experiência que, de partilhar algumas destas vivências com as pessoas que vou acompanhando. Acho que há traições que não levam assim tanto tempo a construírem-se. Há coisas que podem ser muito no impulso do momento. E que não tem essa construção e essa elaboração toda.
Talvez com a pessoa não tem, mas se calhar essa pessoa já abriu portas algures, já começou a falar de uma maneira diferente, a fazer um flirt ali no trabalho e depois vai àquele bar e está com o álcool e já se convenceu que a relação se calhar já não está boa. Estás a ver? Demora algum tempo também a convencer-te mesmo a isso. E é por isso que a maior parte das infidelidades acontecem quando tu tens que estar com outra pessoa, quando ela trabalha contigo ou quando não há forma de te escapares.
Olha,
então é muito mais fácil de entrares no...
Isso é muito interessante, porque mais um argumento contra o casamento, que é o casamento potencia a infidelidade, porque de facto quando não estás junto com ninguém e queres estar com uma pessoa e não há nenhum compromisso, terás menos vontade de estar com outras pessoas, certo ou errado?
Vá. Construís isso, Martim, não tenho a certeza se isso é assim, porque se tu tiveres, olha, aquela proposta que eu estava a fazer, para mim o amor é onde eu posso ser, o que quer dizer que é também onde eu quero que o outro possa ser, e portanto, se eu a cada dia decidir, olha, eu quero continuar com esta pessoa, a cada dia reformular isto na minha cabeça de forma muito consciente e clara.
A cada dia fazer um esforço, não é?
Eu não lhe chamaria esforço.
É que não é a pessoa, nós confundimos, é a mesma coisa que confundires os objetos, o conteúdo da consciência com a consciência, e nós confundimos o amor com o objeto do amor.
Sim,
então tu
sim.
julgas que amas esta pessoa, mas na realidade estás-te a conectar com o teu eu real, que é o teu eu universal, e então quando essa pessoa deixa de ter esse efeito, deixa de ser novidade e passa a ser hábito, já não olhas para ela, ela já não tem esse efeito sobre ti.
Resolução: nunca torná-la um hábito.
Tens que ir. Sim, é um trabalho. O que acontece nas relações é que, ao princípio.
O trabalho é fazer dela um hábito e fingir que não é um hábito.
Podes incluir novidade, não é? Tipo. Epá, eu percebo o que estás a dizer, mas ao início, quando é tudo orgânico, quando tudo acontece naturalmente, quando não precisas de fazer nada para haver um cirque du soleil de sexualidade e malabaristas e tudo, tu é que fazes o esforço todo, ao início, quando não é necessário. Escreves poemas, canções, cartas, vais à janela, fazes cenas de Romeu e Julieta e depois, quando pois começa a ser necessário, porque as coisas já não acontecem organicamente, tipo, tens mesmo que ir criar o ambiente e ir jantar, aí é que tu já não fazes.
Uhum.
Portanto, e depois ficas-te a fartar, não é dela, é de ti. Porque quando estás sozinho, ao menos não tens reflexo nenhum.
Até fico enjoado, puto.
O quê?
Estas conversas.
Vocês não falaram disto há pouco tempo?
Eu sei,
tempo,
pai,
nós estamos
sobre não, nós não conseguimos falar sobre isto na fala, não estás
coisas.
A ver? Este é um assunto no-go. Quando tu nos ligaste, a primeira coisa que eu pensei foi: é pá, este assunto. Porque eu e o Martim é o único assunto que é no-touch.
Pois é.
Sim.
Pois é. Temos que agree to disagree sempre que falamos neste
não,
assunto.
Não, mas eu agree contigo.
Pois.
Eu concordo contigo. Mas. É uma realidade que as pessoas querem isso.
Este podcast é perigosíssimo.
Ok, vamos pensar no, na... Por exemplo, o Romeu e Julieta. Imagina que eles não tinham morrido. Achas que era a história de amor mais conhecida do mundo? Achas que o amor ia ser infinito e viver para sempre?
Óbvio que não.
Óbvio que não, exato. Portanto, o amor é uma coisa que é passageira, mas é uma ilusão.
É efêmero.
Mas
é,
não é efêmero. Curto. Olha-me esta metáfora, que é do Rupert Spira.
A paixão é o amor, não é, Martim?
Eu acho é que temos aqui de definir claramente o que é o amor, porque eu acho que voltamos a... Vocês estão a dizer que o amor é eterno. É claro que o amor é eterno.
Pode ser ou não.
Não, o amor verdadeiro, o amor é eterno. O amor é eterno.
É tudo, o amor é igual a isto é a não-dualidade. O amor é a consciência universal da perspectiva do sentimento. E quando tu encontras isto em alguém, porque quando tu olhas para uma pessoa...
Não, parem de pôr o amor numa pessoa.
Mas esquece a pessoa, não ouviste o ponto.
Parem de pôr o amor em alguém.
Mas não está na pessoa, não está na pessoa.
Tá, vocês estão a empurrar isso para a pessoa.
Não está na pessoa, o amor é o que tu és, é o que eu sou, é o que nos conecta a todos.
Isso.
Mas nós estamos desconectados dessa conexão porque tivemos que ser manifestados na realidade como um ser separado. E estamos sempre à procura dessa conexão, não é só em pessoas, é na beleza do universo, é nos psicadélicos, é em cada momento que tu tens de flow, onde estás a surfar uma onda e sentes que és um com a Terra. Estás a ver? Só que isto não é, isto é a realidade, a ilusão é que não há isto. É a mesma coisa que os budistas que vão meditar e que percebem que a realidade é aquela awareness, aquela consciência, mas nós perdemos-nos no papel. Isso. Como aquilo do Johnny Depp, lembras-te?
Sim, pronto, sim, é o ator a fazer de ator.
Pronto, é o Johnny Depp a fazer de quem? Dá-me lá um ator, tu agora, Mafalda, para fazermos com outro. Um ator com um papel.
Um ator com um papel?
Sim.
Eu não sei sim, se estou a perceber o que é que me estão a perguntar.
Podes dizer o Johnny Depp a fazer de Eduardo Mãos de Tesoura, mas podes dizer o Robert De Niro a fazer de...
Ah!
Sei lá, Meet the Fockers. Terrível, exemplo.
Olha, está-me a vir à mente o Leonardo DiCaprio naquele filme da Ilha.
Ok, perfeito.
Okay, boa.
O Leonardo DiCaprio é a consciência universal. Mas como tem que ser manifesta na realidade, é o personagem. E está tão imerso no personagem que tem que acreditar que o personagem é que é real. Mas na realidade o Leonardo DiCaprio sabe que é o Leonardo DiCaprio. Mas como é muito bom ator, está perdido no personagem. Isto é aquilo do Alan Motes, isto é, uhum. é o Tao, não sei como é que se diz em uhum. português. Uhum. E o amor é outra perspectiva para isto. Portanto, quando tu o sentes, tu sentes conectado àquilo que todos somos, que é aquela conexão universal. Mas não tem a ver com a outra pessoa. É, imagina que está tudo junto, depois separa-se tudo e depois tu tens um momento de conexão e sentes-te íntegro. Não tem que ser com uma pessoa. Uhum. Estás a ver? E isto é a realidade. Nós achamos que é passageiro. Imagina um céu. Isto é aquilo do Rupert Spira. Imagina um céu e o céu é este amor universal, é esta consciência universal, é esta beleza universal. E tens nuvens, que são os teus pensamentos, emoções, percepções, aquilo do personagem da praia, que não é o Leonardo DiCaprio. E depois, entre as nuvens, às vezes vês uma abertura para o céu. Uhum. E julgas que isso é que é o extra. Quando o extra está a ser tapado por tudo o resto. Estás a ver? Pá, MDMA. Fogo. Pá, tu estás a falar com um Uber, com um homem do Uber, e estás a sentir amor por ele. E amor é não querer nada em troca. É simplesmente estares duas coisas que foram separadas a juntarem-se outra vez e a sentires aquilo que queres que ele floresça. E noutras condições, quando não tens o MD ou... Não sei se conheces esta substância, Mafalda, também não vale a pena. Estás tapado, não estás presente para isso. E isso é o que acontece nas relações. Ao princípio tens uma brecha nesta fábrica, nesta textura da realidade e vês o céu para além das nuvens. E depois fica mais nublado e essa pessoa deixa de ter esse efeito sobre ti. Pronto, mas tu podias mandar isso para ela outra vez. Porque se tomasses um MD e olhasses para a tua mulher de quem estás farto, se calhar ias conseguir ver amor aí outra vez. Estás a ver? Mas é claro que a novidade, pá, porque a consciência está aqui para ver a novidade. Os hábitos acontecem automaticamente. Uhum. E depois a consciência está aqui para ver o potencial do futuro e tomar decisões. E então, quando uma coisa te aparece à tua frente várias vezes, como a tua mulher, ela vai para o hábito. A consciência já não conecta com ela. E então, se aparecer uma nova, aí já conecta, a tua atenção já está capturada. E o meu ponto é, digam-me vocês.
Eu não sei, olha, eu não sei qual é o teu ponto, mas uma coisa me ocorreu no meio disto, que é, eu acho que se pode resumir a dois problemas principais, que é o medo e a preguiça. Porque ficamos com medo do desconhecido e e de não saber o que é que nos pode acontecer se sairmos daquilo e coisa, e achamos que o casamento e as relações são uma solução, e a preguiça de fazer aquilo que tu estás a dizer, como em relação às escolas, é preguiça de fazer isto direito e de ter a coragem de marcar uma posição que ninguém marca, mas muitos sentem, em relação a isto.
És um pioneiro.
Sou pioneiro. E acho mesmo genuinamente, duas coisas. Uma, que ninguém é igual. Portanto, o que eu estou a dizer pode não ser realidade para outra pessoa, como eu vou respeitar sempre. Só acho é que viver em esforço, viver com... Nós só temos X% de energia diária. Se nós perdemos 40% da nossa energia diária a manter uma coisa que devia ser, não gastar energia, que nos devia dar energia, estamos com um problema.
Eu acho que quando
sentimos isto, porque há as coisas que nós sentimos, há coisas que se sentem, que são não é instintivas, é que estão dentro de nós, que são claras, que nós não conseguimos explicar na nossa linguagem.
Eu percebo,
infelizmente, às vezes temos que tomar decisões difíceis, decisões que não são fáceis, mas que são boas para nós.
Claro, claro, e é uma decisão difícil, e na realidade é insano o contrato onde nós entramos quando entramos numa relação, em prescindir da melhor coisa do mundo para sempre, com toda a gente, incluindo ela. Estás a ver como aquilo...
É que tu estás a retirar. Olha, há uma canção que explica isto. Não vos vou cantar a canção, poderia, mas não vou fazer. Mas há uma canção de um cantor que eu adoro, que é o Rodrigo Amarante. Na verdade, a letra nem sequer é dele, é de um tipo francês cujo nome eu não sei, que se chama O Não Pedido de Casamento. E eu faço um apelo para que vocês, de mente livre, ou seja, independentemente da vossa situação matrimonial ou não, ouçam a letra desta canção e entendam aquilo que eu sinto, porque eu às vezes tenho dificuldade em exprimir-me pelas minhas próprias palavras, portanto uso as dos outros para me exprimir com mais clareza. Ouçam a canção O Não Pedido de Casamento, do Rodrigo Amarante, e vão entender com clareza aquilo que eu sinto em relação ao casamento.
Façam pausa. Não, mas é.
De facto é um assunto que eu fico nervoso com este assunto.
Sim, nota-se um bocadinho, Martim.
Pois é, desculpem.
Em relação à questão do esforço, isso depois é paradoxal, porque também novas conquistas também exigem imenso esforço.
Sim, não, então, Martim, é um alívio. As pessoas, eu sei que tu disseste, toda a gente é diferente. As pessoas sentem um alívio quando se casam, porque a escolha deixa de existir. É, sabes, aquela escolha que é infinita, que estás numa relação, que é um namoro, sim, sim. E não sabes...
Isso eu entendo, isso eu respeito.
Pronto, e casas e dizes, ok, pronto, vá, é esta, vamos para a frente, agora tenho um filho, tem que ser esta. E isso também te tira muito do... Pá, tira-te...
Mas agora, eu concordo com o que estás a dizer, claro, mas tu disseste, o vamos para a frente... Que é que tu depois disseste, é, temos um filho e depois, então...
O ideal era conseguir manter isso, porque a realidade é que nós já não vivemos em tribos e vivemos em casas, portanto a família nuclear tornou-se na próxima tribo e tu queres o máximo de estabilidade possível, portanto o ideal era ter isso e, pá, poder dar as minhas voltinhas de vez em quando, tipo os dois a acordarem isso honestamente.
Epá, eu entendo totalmente o teu argumento, brother, mas eu acho que pode haver pessoas cuja família nuclear e isso que tu estás a descrever não é o objetivo de vida delas.
Claro, 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 claro.
E que essa tribo caseira que tu estás a querer criar, as pessoas viverem em casas, se calhar há pessoas que gostavam de não viver numa só casa, de viver nómadas, de estar sempre a viajar, de não ter uma família nuclear, de não ter exatamente isso.
Pois, e as pessoas podem fazer isso, tipo, tu também podes fazer isso. Nós estamos a tentar explicar porque é que as pessoas escolhem, mesmo contra esta força toda da biologia.
Mas nem todas escolhem.
Sim, mas há uma grande maioria, aparentemente, olhando para a nossa sociedade, para a nossa estrutura.
Não há, a taxa de divórcios é de 60%, há uma grande maioria que está separada.
Sim, mas a taxa de recasamentos também é enorme. Martim, as pessoas continuam à procura disso, apesar de
portanto,
tudo.
Portanto, o que tu estás... Sabes que podcast em que podcast é que nós estamos? Pessoal, vão-se já divorciar, nem sequer... lutem pelo casamento, que isto é desnatural.
Desculpa, pá, desculpem, vocês puxam por mim e eu vou por aí fora.
É que vocês estão, se pensarem vocês nisto é com mais nós... filhos, Martim, repara, tu estás a fazer isso, ok, sem filhos ou com um filho. Agora, eu tenho 6 miúdos cá em casa.
Eu também, a minha irmã, a minha filha também tem uma meia-irmã, que está com o pai dela semana sim, semana não, e está também comigo, e estamos todos, bem, e somos felizes.
Certo.
Pois, eu sei que tu és feliz, o problema é que tu és um outlier. Tipo, não é assim tão fácil de encontrar o esquema que tu encontraste com
tu
as pessoas certas. Eu sei, eu estou a dizer é que a razão porque
não
a sociedade...
Não amas o teu meio-irmão?
Espera.
Claro, isso não tem nada a ver.
A razão porque a sociedade escolheu isto é porque... Isto é real, as sociedades que não são monogâmicas não se dão tão bem. Porque é um problema, porque as pessoas não são tão razoáveis quanto tu e quanto a tua mulher. Quanto a mulher com quem tu tiveste, que não é tua. Estás a ver? E isto é real. Pá, um dos problemas é que se tu deixasses isto de ser um free-for-all, havia muitos homens que não tinham ninguém.
Uhum.
Tipo, o que nós encontramos é como temos tanta gente, pá, toda a gente tem direito a um... E isto é para
que acabaste de ser horrível, Luco.
Não, mas é real, não, isto é uma teoria.
Eu só acho que o que está errado é a premissa desta conversa ser baseada no facto de o casamento ser a norma. Vocês têm noção que há muitas pessoas que não são casadas, não é? Que
não, o casamento não é a norma, o casamento é uma novidade. A norma é vivermos em tribos.
Não, isso era a norma há 50 anos.
Não, mas isso é a norma. A norma é vivermos em tribos sempre a partilhar tudo, incluindo parceiros. Isso é a norma. 90% da nossa evolução foi assim. O casamento é uma novidade.
Ah, ok, sim, exatamente.
Sim, agora, o que é uma novidade também é vivemos em cubículos feitos de cimento. E então, o que a instituição do casamento fez foi adaptar-se a esta nova realidade do ambiente.
Sim.
E, no geral, é melhor ter esta convenção social do que não. E tu vês isso quando olhas para sociedades que não são monogâmicas, onde um homem pode ter 7 mulheres, por exemplo.
Epá, tá, sim, mas Paulas, também estás a ir buscar exemplos tramados, pá.
Não, mas eu estou a concordar contigo. Eu estou a concordar contigo.
Sim, sim.
Olha, eu vou acrescentar aqui mais uma confusão, que é nas sociedades que não são monogâmicas, se repararem, a poligamia é só no sentido de um dos géneros. É ou um homem com muitas mulheres, ou muito raramente uma mulher com muitos homens. Nunca é, ou não temos conhecimento disso, de tanto homens como mulheres, cada um ter variedíssimos parceiros. A não ser, lá está aquele exemplo, se calhar raro, aqui no nosso planeta, Hugo, da tal tribo que continuam funcionando como tribo, no fundo uma família alargada em que toda a gente pode relacionar-se intimamente uns com os outros e as crianças são toda a gente, não é? São da tribo.
Sim.
E só nesse circuito em que, ok, afinal somos uma família alargada, é que isso pode funcionar.
Pois, é. E há muitas coisas que nós adaptámos para a sociedade do presente. Que,
exato. Que tem propriedade, que tem casas, tem terras, tem carros, como é que nós tratamos
mas
da propriedade?
Mas o que o Martim está a dizer é...
Quem é de onde?
Aquele relâmpago de conexão divina que tu encontras com aquela primeira pessoa que só consegues ter uma vez, por mais jogos sexuais que façam e personagens, nunca vais reviver aquela coisa inicial que tiveste. Estar a prescindir disso, que é o néctar dos deuses, que é talvez a coisa melhor do mundo, será que vale a pena prescindir? Se ambos concordam que...
Exato, mas não, e não só, podes pensar mais longe, como imagina, quando conheces um amigo, quando estávamos na escola, fizemos amigos, não é? Que são os nossos amigos para a vida toda. Mas eu mais tarde conheci outros amigos que também são meus amigos e que, só por terem aparecido mais tarde, não deixam de ser importantes. O meu amigo da escola vai ser o meu amigo da escola para sempre.
Pois?
Faz algum sentido agora, só porque eu conheci a mãe da minha filha ou porque conheci alguém primeiro, essa pessoa ser para sempre, não pode ser também esse papel, tal como um amigo da escola?
Eu percebo, claro que pode, o problema é que tu não és imune às convenções sociais. Tipo, quando tu te casaste,
problema.
Tu sonhaste com a tua mulher antes, uma vida juntos no campo, a plantarem batatas aos 70 anos,
sim,
estás a ver?
E obviamente que não será uma visão agradável a mãe da minha filha com outro homem, mas também é uma visão que eu não preciso de ter, só tenho se quiser.
Claro, claro, claro.
Só tem que se quiser. E até pode ser. Há pessoas que até podem achar agradável. Ou seja, onde eu quero chegar é, não é por isso que a conexão que eu tenho com esta pessoa vai ser mais ou menos. Isso não deveria abalar a conexão que eu tenho com essa pessoa.
Pois, é estranho. Tu apaixonas-te por alguém. Queres-te casar por causa daquele sentimento e depois concordam os dois que nunca mais vão sentir a razão pela qual vocês se querem ficar juntos para sempre com mais ninguém.
Pois é. Já o que é que achas, Mafalda? O que é que achas disto?
Olha, eu acho que isto tem a ver com forças contrárias e contrárias, opostas, até às vezes muito extremadas, de coisas que nós sentimos dentro de nós. Eu acho que todos nós gostamos imenso de segurança e gostamos muito de aventura. Todos nós queremos uma paixão, pá, relâmpago, que dá cabo de nós, mas também gostamos daquele amor tranquilo e sereno e profundo de alguém que se conhece há muito tempo. Uhum. Nós andamos muitas vezes com estes vetores e estas forças a puxarem-nos para os dois lados. A Esther Perel falava de uma coisa que eu achei muito interessante e que tem a ver agora aqui com este contexto que estamos a falar, é que nós precisamos tanto de inspirar como de expirar. Uhum. E para a respiração ser saudável precisamos das duas coisas. Só inspirarmos ou só expirarmos não vai funcionar. E nós temos, e é a mesma coisa com estes vetores e com estas forças que estamos a falar, não é? Eu preciso de amor, mas preciso de desejo. Preciso de segurança, mas preciso de risco. Preciso de rotina, mas preciso de novidade. Preciso de sensualidade, mas também preciso de decência. Uhum. Preciso de atrevimento, mas também gosto do pudor. E portanto, nós andamos sempre a tentar, de alguma forma, arranjar um equilíbrio ou uma serenidade entre estas forças que nos perturbam até, não é? Nós muitas vezes andamos à volta dentro de nós com estas coisas a puxarmos uma para cada lado. Uhum. E portanto, conciliar e conseguir, de alguma forma, consertar duas necessidades que parecem opostas é brutal. É brutal.
Uau. Muito bem.
Isso
é a ordem
do
caos.
Como é que se chama a pessoa que tem essa teoria? Disseste, Mafalda?
Esther Perel. Esther Perel.
Interessante. Quero ver esse livro. Esther Perel, ok. Entendi.
Sim. E isso é super... Eu acho que, no fundo, e agora tentando fazer aqui um concílio, no fundo, todos nós sentimos isto. E cada um vai arranjar uma resposta que lhe sirva. Tu, Martim, arranjaste a tua, o Hugo arranjou dele, eu arranjei a minha, e essa resposta às vezes serve, e às vezes serve-nos a vida inteira, outras vezes serve durante uma fase da nossa vida e depois deixa de servir e precisamos de outra coisa, e a seguir volta a deixar de servir e vamos precisar de outra coisa. E fico aqui a pensar, se calhar aqui o único denominador comum somos nós próprios e a tal fidelidade a nós próprios, que é, como é que eu vou fazer isto de forma o mais ecológico possível, prejudicando o menos possível os outros, mas conseguindo manter a fidelidade comigo própria, com as minhas necessidades e com este jogo interior que de facto está a acontecer dentro de mim. Bem, como é que eu vou conseguir conciliar isto? Este é o nosso jogo.
Sem dúvida.
Muito bom.
Muito bom.
Bem, Mafalda, obrigado pelo convite. Foi um jogo de ping-pong interessante. Obrigado por mediares esta conversa impossível.
No fundo foi que tu vi esta conversa impossível. É verdade, não foi fácil e tiveste muito talento a fazê-lo.
Eu gostei muito de estar convosco, mesmo muito. Foi um prazer conhecer-vos, ter esta conversa. Vocês inspiram-me imenso e as vossas conversas entusiasmam-me. E portanto, poder agora aqui assistir online, assim, em direto, foi espetacular. Agradeço-vos imenso.
E eu digo mais, eu sinto o mesmo e queria apetecia-me ficar a falar disso, porque agora apetecia-me continuar esta conversa, porque eu sinto que estávamos aqui a caminhar num consenso, ou num entendimento, ou numa aceitação uns dos outros, que no início da conversa não estava a sentir. Portanto, sinto que de alguma maneira isto foi terapêutico também para mim. Portanto, obrigado, Mafalda, por teres sido responsável por isso.
Que bom, Martim. Okay.
Mesmo de verdade.
Sim. Isto é o bom da relação, não é? É quando não estamos à procura de impor nada a ninguém, mas podemos ter um sítio onde nos vamos conhecer. Curiosamente era o que estávamos a falar ao início, que é, neste momento nós os três conseguimos trazer para a relação a verdade de cada um e partilhá-la, e ninguém estava preocupado em tentar mudar a verdade do outro. Exato. Isso é espetacular.
Eu confesso que houve um momento que eu tentei, que queria mudar a voz.
Tu tentaste um bocadinho, Martim,
tentei,
mas foi só um bocadinho.
Mas depois resignei-me, não foi? Aceitei. Foi um bom exercício. Obrigado. Obrigado, Hugo. Obrigado, Mafalda.
Obrigado, Martim.